Havendo número legal e sob a proteção de Deus, declara aberta a presente reunião ordinária. Solicita ao vereador Antônio Carlos para proceder à leitura de um texto bíblico.
Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículo 14 e 29. Orar é unir-se com Deus. Quando Jesus, Pedro, Tiago e João chegaram perto dos outros discípulos, viram que eles estavam rodeados por uma grande multidão. Alguns doutores da lei estavam discutindo com eles. Logo que a multidão viu Jesus, ficou surpresa e correu cumprimentá-lo. Jesus perguntou aos discípulos: "O que é que vocês estão discutindo com eles?" Alguém da multidão respondeu: "Mestre, eu trouxe a ti meu filho, que tem um espírito mudo. Cada vez que o espírito o ataca, joga-o no chão e ele começa a espumar, ranger os dentes e ficar completamente rijo. Eu pedi a teus discípulos para expulsarem o espírito, mas eles não conseguiram." Jesus disse: "Ó, gente sem fé, até quando deverei ficar com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam o menino aqui." E levaram o menino. Quando o espírito viu Jesus, sacudiu violentamente o menino e caiu no chão e começou a rolar e a espumar pela boca. Jesus perguntou ao pai: "Desde quando ele está assim?" O pai respondeu: "Desde criança. E muitas vezes já o jogou no fogo e na água para matá-lo. Se podes fazer alguma coisa, tem piedade de nós e ajuda-nos." Jesus disse: "Se podes, tudo é possível para aquele que tem fé." O pai do menino gritou: "Eu tenho fé, mas ajuda a minha falta de fé." Jesus viu que a multidão corria para junto dele. Então ordenou ao espírito mau: "Espírito mudo e surdo, eu lhe ordeno que saia do menino e nunca mais entre nele." O espírito sacudiu o menino com violência, deu um grito e saiu. O menino ficou como morto, e por isso todos diziam: "Ele morreu." Mas Jesus pegou a mão do menino, levantou-o e o menino ficou de pé. Depois que Jesus entrou em casa, os discípulos lhe perguntaram à parte: "Por que nós não conseguimos expulsar o espírito?" Jesus respondeu: "Essa espécie de demônio não pode ser expulsa de nenhum modo, a não ser pela oração." Palavra da salvação.
Palavra livre aos senhores vereadores para discutirem sobre a ata da sessão anterior. Ninguém querendo fazer uso da palavra, fica aprovada a ata do dia 14/5/2018. Solicito ao primeiro secretário para fazer a leitura da matéria de expediente.
No expediente temos matérias do Executivo. Projeto de Lei Ordinária número 2993/2018 do Executivo, súmula, estabelece no âmbito do município de Colorado sanções e penalidades administrativas para aqueles que praticarem maus tratos aos animais e da outras providências. Projeto de Lei número 2994/2018 do Executivo, súmula, dispõe sobre a circulação de veículos de tração animal e de animal montado ou não, em via pública do município e da outras providências. Projeto de Lei Ordinária número 2995/2018 do Executivo, súmula, institui o Programa Permanente de Controle Populacional de Cães e Gatos, acompanhado de ações educativas sobre posto responsável de animais e da outras providências. Matérias do Legislativo, indicação. Do vereador Antônio Carlos, temos a indicação número 236/2018, que indica o chefe do Poder Executivo a implantação de uma ATI, Academia de Terceira Idade ou Parque Infantil, na área verde compreendida no bairro Jardim Progresso, sitiado nas proximidades da Escola Municipal Professor Lázaro Sagrado e da Unidade de Saúde, localizados no bairro em questão. Requerimento do vereador João Parreiro, requerimento 103/2018, que requer seja encaminhado ofício ao prefeito, solicitando que o mesmo encaminhe para apreciação desse legislativo cópias integrais dos seguintes processos licitatórios, de número 7, 41/2017 e 42/2018, modalidade pregão presencial. Essas eram as matérias, senhor presidente.
Fim do período do expediente, passamos à ordem do dia. Solicito que a assessoria recolha as assinaturas para a ordem do dia. Na ordem do dia temos.
Pela ordem, senhor presidente. Gostaria de apresentar uma emenda modificativa ao projeto de resolução número 78 de 2018, de modo que seu artigo 1º passará a vigorar com a seguinte redação. Artigo 1º, o Poder Legislativo Municipal deverá realizar a transmissão das sessões ordinárias, extraordinárias e audiências públicas da Câmara Municipal no sítio eletrônico deste Legislativo, preferencialmente em tempo real por via internet.
Solicito que seja reduzida cópias aos demais vereadores. Solicito que o vereador Villegas faça a leitura da emenda modificativa número 01 de 2018 ao projeto de resolução 78 de 2018, de autoria dos vereadores Elias Vicente, Francisco e Adão das Neves.
A Comissão de Legislação, Justiça e Redação, através de seu presidente e membros abaixo assinados, vem à presença de Vossa Excelência com fulcro nos artigos 122 e 124 do Regimento Interno desse Legislativo, apresenta a seguinte emenda modificativa ao projeto de resolução número 78/2018, de modo que o seu artigo 1º passará a vigorar com a seguinte redação. Artigo 1º. O Poder Legislativo Municipal deverá realizar a transmissão das sessões ordinárias, extraordinárias e audiências públicas da Câmara Municipal no sítio eletrônico deste legislativo, preferencialmente em tempo real, por via internet. Sala das sessões, 21 de maio de 2018.
Com a palavra, os vereadores autores. Com a palavra, vereador Elias.
Senhora presidente, demais vereadores, comunidade se faz presente. Na verdade, esse projeto ele surgiu da necessidade da nossa Câmara de Vereadores poder comunicar melhor as informações que nós discutimos aqui, os projetos de lei, os requerimentos, as indicações, enfim. E nessa discussão, né, a gente sempre, quando vai discutindo, vai havendo assim, alguns aprimoramentos. E houve essa necessidade de fazer algumas alterações, e nós entendemos que, neste momento, seria interessante que, né, pudesse ser feita também, né, em tempo real, né, que dê preferência que seja feita dessa forma, e quando não for possível, né, que possa estar disponibilizado também no site, né, da Câmara de Vereadores, para que a população possa acompanhar aquilo que foi discutido na sessão anterior. Então, eu acredito que é um projeto que é interessante para a nossa comunidade, pode levar as pessoas a ter uma participação um pouco mais efetiva, uma vez que nós observamos que a quantidade de pessoas que têm interesse pelo Legislativo são, né, praticamente sempre as mesmas. Mas, né, a gente até quer destacar aqui e parabenizar, né, o esforço de cada um de vocês por estarem aqui, por acompanhar e por ver a atuação de cada vereador.
Com a palavra, vereador Chico.
Senhora presidente, senhores vereadores, comunidades, faz presente. Meu cumprimento a todas e a todos. Senhor presidente, eu pediria 5 minutos para que a gente possa discutir mais um pouquinho a respeito dessa emenda, desse projeto.
Está suspensa a sessão até a definição dos vereadores.
Vereador, é só a comissão ou todos os vereadores?
Está em discussão a emenda modificativa 1 de 2018 ao projeto de resolução 78 de 2018. Vai para a votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Caso contrário, levante-se. Aprovada por unanimidade. Em segunda discussão e votação, temos o projeto de resolução 78 de 2018, de autoria de Elias Vicente de Souza, que dispõe sobre a transmissão em tempo real e gravação em áudio e vídeo das sessões da Câmara Municipal de Colorado, Estado do Paraná e da outras providências. Com a palavra, vereador autor.
Senhora Presidente, esse projeto, na verdade, a gente já discutiu um pouco antes nessa emenda modificativa, então ele vai dar oportunidade para que os nossos munícipes possam acompanhar aquilo que está sendo discutido na Câmara de Vereadores. Não apenas nas sessões, né, que acontecem aqui de forma ordinária, mas também as sessões ordinárias, audiências públicas também de prestação de contas do nosso município, onde, né, o prefeito e a sua equipe técnica vêm para fazer a apresentação dos seus trabalhos, né, dos últimos quadrimestres, e, de repente, aquelas, né, que se fizerem assim, oportunas.
Está em discussão. Inclusa a emenda modificativa, vai para a votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Caso contrário, levante-se. Aprovado por unanimidade. Indicações. Do vereador Elias Vicente de Souza, temos a indicação 235 de 2018, que indica ao chefe do Poder Executivo Municipal a instalação de salas ambientes no âmbito das escolas municipais e centros de educação infantil, como recurso para dinamizar o processo de ensino-aprendizagem. Com a palavra, o vereador autor.
Senhora Presidente, demais vereadores, comunidade que se faz presente, essa indicação ela tem um objetivo de criar em cada escola, em cada centro de educação infantil, um espaço ao ar livre, a exemplo do que já tem ali na Escola Estadual Cecília Meirelles, que tem um quadro, né, que ele fica disposto ao ar livre, existe ali algumas mesas e cadeiras, que acaba assim, sendo um reforço a mais para que as crianças possam estudar, de repente, alguma matéria que não é oportuno fazer dentro de uma sala de aula. Eu recebi essa reivindicação de uma diretora, né, até a diretora aqui da Escola Municipal, professor Paulo Freire, e ela havia citado assim, essa necessidade, como já conhecia esse projeto, né, que já funciona ali na escola estadual, eu achei muito oportuno, e uma vez que tem se falado, né, ainda não chegou nessa Câmara, mas me parece que o Poder Executivo vai fazer uma reforma nas escolas, nas creches, seria oportuno assim, pensar algo dessa natureza. Tenho certeza que as crianças serão beneficiadas, a comunidade escolar de uma forma geral, e os professores, né, terão esse recurso a mais para poder utilizar e poder, dessa forma, tornar um conteúdo mais agradável, mais acessível para as nossas crianças. Geralmente, o recurso para fazer uma sala desse tipo, né, não é um custo assim, tão elevado, talvez algo assim, em torno de 6, 5 mil reais, dependendo, né, da forma como vai ser feita. Então, né, eu peço o apoio dos nobres vereadores para que essa indicação possa chegar ao Executivo e que algo dessa natureza possa ser implementado. Se não em todas as escolas e CMEIs esse ano, mas, né, que possa ser feito assim, de uma forma gradativa, né, que todas as escolas possam ter.
Está em discussão. Vai para a votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Caso contrário, levante-se. Aprovado por unanimidade. Do vereador Marcelo Marcos Higino, temos a indicação 233 de 2018, que indica ao senhor prefeito a retomada das publicações dos atos normativos e administrativos do município de Colorado no Diário Oficial Eletrônico, instituído pela Lei Municipal 2644 de 2014. Com a palavra, o vereador autor.
Boa noite, senhora presidente, boa noite a todos, boa noite aos presentes. Bom, nós estamos vivendo tempo de recursos cada vez mais escassos, então o caminho a ser seguido é redução de custo. E observando essa lei municipal de 2014, a 2644, que o veículo oficial das publicações dos atos normativos e administrativos do município era feito através do Diário Oficial Eletrônico. e em 2000, ela foi utilizada até 2016, 14, 15, 16. E de lá para cá, foi mudado para que todas as publicações sejam jogadas, publicadas no jornal de papel. Nós sabemos que esse veículo de comunicação, ele, aqui tem dois, eu dei uma olhada, e a partir do momento que eu olhei, eu vou colocar na gaveta. E amanhã ou depois, as funcionárias vão pegar e vai jogar no lixo, vai virar lixo isso daqui. Aí eu fui pesquisar quanto que foi gasto no ano de 2017 com essa publicação, que é semanal. E eu busquei no portal Transparência, aqui da Prefeitura, alguns números do ano de 2017. Está lá para todo mundo ver, para todo mundo saber, não é segredo para ninguém. Tá? Em 2017, foram gastos R$ 52.307,00 com a empresa Delgross e Cia Limitada, com publicações. R$ 52.307,00. E nós sabemos que isso pode ser publicado, isso pode ser jogado no Diário Oficial Eletrônico, a um custo muito baixo. O Colorado, ele é filiado à Associação dos Municípios do Paraná, e ele tem, claro, mediante pagamento de taxa, ele vai ter uma redução de custo muito grande. Então, eu acho que é válido aquilo que eu disse. A nossa arrecadação está diminuindo cada vez mais, então nós temos que reduzir custos. E R$ 52.000 foram pagos no dia 9 de 3 de 2007, foram pagos R$ 21.715, no dia 21 de julho de 2017, mais R$ 21.851, e no dia 6 de dezembro, R$ 8.740,40. Essas informações estão no portal Transparência, as notas estão até aqui, que eu imprimi. Então, nós sabemos que a internet hoje, ela é de fácil acessibilidade. A internet hoje, qualquer pessoa num celular, ela consegue ter a visualização. E esse jornal aqui, com essas publicações, amanhã ela virou lixo. É mais um ponto favorável para se transformar isso no diário eletrônico. Então, eu conto com a colaboração de todos vocês para que pelo menos seja revisto isso, para que pelo menos seja colocado em conversação, procurar uma maneira de diminuir esse valor de R$ 52.000 aqui, e voltar a publicar no Diário Oficial, porque lá, além de não poluir, ele fica as informações por um bom tempo. Basta você ter o site, você ter o endereço eletrônico, vai estar lá. E o jornal, a partir de amanhã, ele é lixo, ele não tem mais valia alguma. Então, eu conto com a colaboração de todos vocês. Muito obrigado.
Está em discussão. Com a palavra, o vereador Villegas.
Presidente, ou vereadores, eu vou votar favorável à indicação do Marcelinho, porque eu acho que ela vem de encontro com os anseios desta casa e também da população, que é a diminuição de custo, para que o executivo possa oferecer um serviço de melhor qualidade aos nossos munícipes. Eu vou dar um exemplo claro, coisa pouca. O requerimento que fizemos para que os motoristas de ambulância, de ônibus, todos tenham cursos, direção defensiva, direção de coletivo, né, para que possa transportar melhor nossas crianças e também os nossos doentes, o prefeito responde que está fazendo um estudo que fica na casa de R$ 6 a R$ 7 mil para fazer os cursos dos motoristas e que, no momento, acho que não disponibiliza desse recurso. Então, são R$ 52 mil aí. Então, a gente vê que dá para economizar, Marcelo, sim, e aplicar em outras áreas com maior necessidade. Então, eu vou votar favorável à tua indicação. Era só isso, senhor presidente.
Continua a discussão. Com a palavra, o vereador Elias.
Esse projeto, né, na verdade, essa indicação é uma indicação até interessante, porque nesse mesmo período que a lei foi instituída, o município ele fazia a publicação dos atos oficiais no jornal ou regional e fazia também nesse site, desde 2014 até 2016. É claro que havia o custo, né, o custo geralmente fica em torno de R$ 50 mil anual, Agora, assim, a dúvida que eu tenho é por que que parou de fazer, né, a publicação nesse site. Esse site, na verdade, essa publicação do Jornal Regional, ele também você pode acessar ele eletronicamente, né, lá tem todas as edições. Então, eu acho que nessa indicação, né, o que me suscita a dúvida é em relação a isso, né, por que que parou de fazer a publicação, né, a partir de, né, 2016 ou 2017, uma vez que tem uma lei que institui também, né, como um veículo oficial do nosso município, né, de imprensa.
Com a palavra, o vereador Tião.
Também tenho prestado atenção nesse jornal aí e tenho visto também em várias localidades as pessoas usando lupa para conseguir ler essas letras. Além de estar sendo um dinheiro gasto, da sua maneira de dizer, desnecessário, com óculos já não conseguem ler mais. Já está tendo que usar lupa, porque as letras são mal escritas, pequenas, apagadas, não vale nada, essa é a verdade. Um minuto, Márcio.
Só complementando uma informação que faltou, talvez, pelo diário eletrônico, a média de gasto mês, R$500, o que daria aí 12 mil reais ano. 6 mil, perdão, dois anos. Dois anos, 12 mil reais. Dariam 6 mil reais ano. Aqui foram gastos 52 mil reais, 307 no ano. É uma diferença muito grande. Obrigado, presidente.
Então, acho que não sei como agir dessa forma, talvez o Ministério Público pode cobrar isso também. Além desse dinheiro estar sendo jogado fora, ninguém está conseguindo ler. Talvez mandar um ofício para esse jornal, para ver se eles conseguem melhorar essa qualidade de letras, ou então denunciar, se continuar com esse regional aí, porque eu estou sofrendo para poder conseguir ler, minhas vistas já estão curtas, e eu vou ter que comprar uma lupa especial daqui a uns dias. É isso que eu queria dizer. Obrigado.
Continue em discussão. Vai para a votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Caso contrário, levante-se. Aprovado por unanimidade. Também do vereador Marcelo está em discussão a indicação 234 de 2018, que indica ao chefe do Poder Executivo a necessidade de se executar recapeamento asfáltico, operação tapa-buracos na rua João Manzano Martins, localizada no bairro São Rafael. Com a palavra, o vereador autor.
Senhor presidente, a todos, mais uma indicação de tapa-buraco. Eu não sei se vocês tiveram a curiosidade de passar por essa rua, logo atrás do fórum, uma aqui da rua João Manzano, que ali no meu bairro, justiça seja feita, onde eu moro ali, no São Rafael, ali no São Jordão, ali no Parque das Grevilhas, fizeram uma operação tapa-buraco ali, e por enquanto está de boa acessibilidade. Mas nessa rua, exclusiva, eu recebi reclamações das pessoas, e realmente a rua está intransitável. Eu gostaria que quem pudesse passar lá para dar uma olhada, que ela está numa situação muito difícil, e foi um pedido dos moradores ali, gostaria de contar com a colaboração de todos vocês. Obrigado.
Está em discussão. Com a palavra, vereador Chico.
Bem, pela indicação do vereador aí, que vem pedindo aí nessas ruas aí do São Rafael, e como ele questionou também a rua Nelson Borges e demais ruas, nossos bairros da nossa cidade, inclusive as já fez o tapa-buraco, porque agora vai vir com o recape. Inclusive, em todas as ruas do São Rafael também terá o tapa-buraco e também o recape naquelas ruas. E demais ruas do nosso bairro, pode ter certeza, vereador, que será atendido o seu pedido da sua indicação, aprovado por esta casa e executado aí pelo prefeito de nossa cidade. Obrigado.
Está em discussão. Vai para a votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Caso contrário, levante-se. Aprovado por unanimidade. Requerimento. Do vereador Sebastião Araújo Parreira, temos o requerimento 103 de 2018, que requer que seja encaminhado ofício ao senhor prefeito, solicitando que o mesmo encaminhe para apreciação desse legislativo cópias integrais das seguintes processos licitatórios, de número 7 e 41 de 2017 e 42 de 2018, modalidade pregão presencial. Com a palavra, vereador autor.
O motivo desse requerimento, eu preciso me munir de documentos para me fazer um trabalho de acompanhamento melhor em relação à compra de umas certas coisas que vêm sendo compradas no município. Então, eu preciso de estar munido desses documentos para mim poder fazer esse trabalho. É isso que eu queria dizer para os demais.
Está em discussão. Vai para a votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Caso contrário, levante-se. Aprovado por unanimidade. Passa as comissões de legislação, justiça e redação, finanças e orçamento e administração pública os projetos de lei 2993, 2994 e 2995 de 2018 para emissão de pareceres. Fim da ordem do dia, passamos às comunicações parlamentares. Solicito que o segundo secretário faça as inscrições, iniciando pelo vereador Antônio Carlos.
Antônio Carlos, Elias, Tião, Chico, Adão, Marcelo e Gino.
Com a palavra, os vereadores pela ordem de inscrição. Com a palavra, o vereador Antônio Carlos.
Senhora Presidente, eu gostaria de registrar que semana passada, nessa Casa de Leis, teve uma palestra com o sargento Tânia Guerreiro, que o tema foi: a pedofilia não é problema meu, é nosso. Prevenção é o caminho. Foi uma palestra que a Câmara naquele dia ficou pequena. Todos os assentos foram tomados, as laterais, quem estava aqui presente pôde presenciar. Estava eu, o nobre colega Elias e o Marcelo. Durante a palestra, teve um momento que ela perguntou se existia algum vereador aqui na plateia. Eu estava lá no fundo, o Elias teve que sair e o Marcelo teve que sair. Ela me chamou e deu uma missão para fazer uma lei e sobre o abuso, prevenção de abuso sexual, né, em crianças, pedofilia. Porque ela, a tenente, ela é da Polícia Militar, se bem que ela gosta que chama ela de sargento, mas ela é tenente. Ela é especialista no combate à exploração sexual infantil. Então, está no nosso judiciário, no nosso doutor Anderson, fugiu agora, está no nosso jurídico. Está no nosso jurídico para fazer uma análise, porque ela me mandou um modelo de Sapopema. E cada cidade tem suas realidades. Talvez Colorado tem que dar uma readequada no projeto de lei para fazer um projeto para depois vir para o plenário para a sua aprovação. Então, desde já eu estou empenhado. O Elias, no momento que eu estava conversando com ela, você voltou e você vai fazer comigo, é isso? Eu e Elias, você não estava aí. Sim. Mas aí, como nós dois estávamos presentes, aí nós dois vamos fazer esse projeto de lei. Agradecer a presença de todos. Uma boa semana. E até a próxima, se Deus quiser.
Com a palavra, o vereador Elias.
Bom, senhora presidente, hoje eu quero ser breve nas minhas palavras, quero apenas destacar a nossa atuação parlamentar na semana que passou. Na semana passada, tive a oportunidade de estar no distrito do Alto Alegre, juntamente com a presidente, né, desta Câmara, e nós estivemos ali na escola estadual Tereza Cristina, onde nós fomos falar a respeito do Parlamento Jovem, né, uma vez que a doutora Maria de Lourdes, né, havia nos convidado para que a gente pudesse fazer esse trabalho. Foi um dia assim, muito agradável, nós tivemos a oportunidade de tirar várias dúvidas dos nossos jovens, que fizeram muitas perguntas. Nós passamos ali praticamente quase 2 horas, né, praticamente, ali conversando com funcionários, com professores, com alunos. E logo em seguida também, a vereadora havia sido chamada a atenção no sentido de fiscalizar uma situação que estava pendente, né, numa escola municipal. Aí nós fomos fazer uma averiguação ali na escola e, né, para nossa grata surpresa, na escola muito bem cuidada, muito bem administrada, e a reclamação da comunidade era que a cadeira, né, não estava funcionando a contento, né, que estava parada há algum tempo. Então, ali, né, foi colocado, né, que o diretor de saúde, né, tem feito um trabalho, inclusive já tem cobrado ali da empresa para que essa empresa venha dar a manutenção necessária e urgente, né, uma vez que é uma necessidade assim, da nossa comunidade. E também, na sexta-feira, nós tivemos a oportunidade de participarmos da posse da nova diretoria da Associação Comercial e Empresarial de Colorado, e na oportunidade, né, houve uma representação muito grande, né? A doutora Maria de Lourdes, né, mais uma vez se fez presente naquela oportunidade, né, se fez presente também diretores, né, do SEBRAE de Maringá, enfim, né, comunidade empresarial, trabalhadora, né, esteve presente, e foi ressaltado assim, os trabalhos, né, que foram realizados nos últimos 2 anos, onde, né, o senhor Rafael Scandalai de Andrade deixa a presidência, né, e passa ao senhor Luciano Marquezino, e o senhor Luciano Marquezino faz o compromisso de dar continuidade em todas as conquistas que foram feitas pelos diretores. Então, foi uma semana assim, muito produtiva, muito agradável, onde nós tivemos essa oportunidade de, né, nos fazermos presentes nesse evento, e, é claro, levar o nome desta Câmara. Nessa oportunidade também, nós, por várias vezes, falamos, né, das emendas parlamentares, né, de cada um dos vereadores, né, que é uma conquista muito grande, uma conquista nossa. Então, foi colocado, né, o que cada vereador tem feito assim, de trabalho. Até a nossa presidente, né, se comprometeu em levar uma sessão itinerante, né, para o distrito de Alto Alegre, e os jovens, né, ficaram bastante, né, eufóricos com essa possibilidade. No mais, era só. Quero desejar a todos uma ótima semana, que Deus abençoe, e obrigado.
Com a palavra, o vereador Tião.
Quero agradecer a presença de vocês, que mesmo com o frio não nos abandonaram, estão aqui para ver essa presente sessão. E quero aproveitar para falar sobre um projeto meu de lei, que há alguns dias eu coloquei em votação aqui por essa Casa de Lei e teve a aprovação por unanimidade dos nobres vereadores. E esse projeto tramitou, foi para o prefeito e foi sancionado, né? É o projeto de instalação de câmeras em todas as escolas nas redes de ensino público do município. Então, de agora para frente, é só cumprir a colocação dessas câmeras. E, então, para a nossa população é um grande avanço e espero que isso aconteça em breve. No mais, agradeço mais uma vez a presença de vocês, tenham uma feliz semana. Meu boa noite de coração e obrigado a todos.
Com a palavra, o vereador Chico.
Bem, senhor presidente, vereadores, funcionários e a todos presentes, mais uma vez, aqui nas minhas comunicações parlamentares. Senhor presidente, já quero deixar bem claro aqui, há um projeto que está encaminhado aí pelo Executivo, já falei com o vereador Villegas, eu acho que nós todos temos que estudar esse projeto para que possamos entrar aí com a emenda nele antes que ele se arrebente. Então, vamos emendar primeiro o porquê. Está falando de todos, maus tratos de animais. Então, maltratou, quem paga é o proprietário ou mesmo o abandono. Mas aconteceu 2 mortes aqui na nossa cidade, um aqui perto do motel, outro aqui, descendo aqui em posição Itaguajé, até hoje não achou o dono do animal. A pessoa entra em óbito, o dono não aparece. Então, pega um animal desse, está beirando a pista e solto, abandonado aí, uma vaca, um cavalo, um boi que seja, e você vai lá e destrincha ele, pensa que não vai para a cadeia. O dono aparece na hora. Mas no momento que tem um óbito, o que a população fez lá foi destrinchar a vaca lá, mas o dono não apareceu. Ela tem a marca, aí ele fala que já vendeu, que já passou para terceiro, e não é dele. Só quem chora é a mãe, é o pai e é a família, mas o dono não aparece. Então, acho que aqui nós temos que estudar muito bem aí junto ao jurídico aqui, uma emenda junto a esse projeto. No momento que tiver um cavalo, uma vaca, um boi, à beira das rodovias, já é recolhido e vai para doação. Certo? Vai para doação, para o asilo, lá para o Arte Vida. Então, vai para doação, vai para leilão, assim. Pelo menos, cada um vai ser responsável das suas vacas, dos seus animais, beirando as rodovias. Que eu tenho certeza que esses óbitos aí que estão acontecendo, vai acabar essas colisões. Essas colisões. Porque não é de hoje, não é, Vilegas? Aqui já foi 2, 3, e o dono não apareceu. Agora o rapaz vem trabalhar, bate com a moto, vai em óbito, e o dono não apareceu. Chegando em Paranacita, a família toda, em 2 carros, foi 6, 7 vítimas, em óbito. O dono do cavalo não apareceu. A população falou de quem era, ele, na delegacia, falou que não era dele. Ele com uma tropa solta dentro das, beirando a rodovia, dentro da cidade. Então tem que fazer igual o Paranavaí. Pegou um cavalo, pegou uma vaca, a prefeitura recolhe e vai para leilão, vai para doação. Não retorna mais o dono. Então vamos ver aqui, entrar com a emenda. Tenho certeza que nós vamos defender os usuários dessas PR e BR da nossa cidade, do nosso município. Obrigado.
Com a palavra, vereador Adão.
Quero mais uma vez agradecer a presença de todos. Obrigado aí pela presença. Dizer que fiquei sabendo hoje, nosso prefeito está em Brasília, vendo sobre o negócio frigorífico do peixe. E a gente fica na expectativa que traz coisas boas, porque precisamos de emprego, né, na cidade que está. Porque hoje eu presenciei de manhã uma lá na padaria Valério, para uma vaga ou duas vagas para atendente, tinha acho que 20 moças esperando para fazer a entrevista para pegar aquele serviço. Então isso demonstra que a dificuldade aí de serviço está grande, né? Então esperamos que traz alguma coisa para que o nosso povo tenha onde trabalhar. E no mais uma vez, eu agradeço a presença de todos, boa noite e até a semana que vem.
Com a palavra, vereador Vilegas.
Senhor presidente, eu queria aqui fazer uma, deixar registrado em ata. Eu tenho sabido acompanhar, visitei algumas vezes. As nossas creches, elas não estão sendo bem cuidadas pelo atual prefeito. Vamos supor, frutas chega na quinta-feira em algumas creches. Na sexta, mais um dia. Na segunda-feira, o que não consumiu já está estragado, aí fica aguardando mais 3, 4 dias. Qualidade da comida também, tem dia que está fraco. Então, eu queria convocar alguns vereadores para que possamos retornar novamente para nos inteirarmos dessa denúncia que eu tive de 3 creches, para ver se realmente está acontecendo isso daí. É lamentável, mas então vamos averiguar para depois então nós podemos fazer um requerimento para o senhor prefeito e tal. E falando... Santa Clara, do Centro e do Cairi, que vieram reclamar comigo agora. Então, já que a Vossa Excelência quer, então eu falo. Aqui não escondo não, vereador. E falando sobre a Vila Rural, a falta de água, eu não entendo, o prefeito já fez um poço ali perto da rodovia, diz que é para o frigorífico de peixe, mas um poço bem na beira da rodovia, não sei, o espaço é meio apertado ali para caber o frigorífico, sair mais no fundo. E a nossa Vila Rural, de quantos anos, o atual prefeito passou 8 anos do mandato anterior prometendo que ia fazer um poço na Vila Rural, prometeu nessa campanha novamente, e a Vila Rural está sem água mais uma vez, vai amargar mais 4 anos, eu acho. Então, eu acho que o prefeito, em vez de fazer esse posto ali, devia ter feito na Vila Rural, e a hora que começasse a instalar o frigorífico e as coisas começassem a acontecer, que temos que aguardar para ver se vai acontecer, porque é um empreendimento muito caro, onde demanda de muitos produtores fazer tanques em locais seco, que não pode fazer em beira de rio mais, e cada proprietário fazer um poço artesiano. Então, é um custo altíssimo para o produtor. Então, vamos aguardar se vai ser realmente viabilizar. Se for viável, é muito bom para o município. Mas a Vila Rural, mais uma vez, ficou esquecida e está esquecida. João Parreira sabe muito bem disso aí, que é o vereador da Alta Alegre, muito cobrado. Era só isso, senhora presidente. Todos tenham uma boa noite.
Com a palavra, o vereador Marcelo.
Bom, senhora presidente, serei breve também. Na última sessão, eu já tinha feito uso da palavra quando chegou ao meu conhecimento que vocês disseram sobre uma pessoa que falou da falta de água lá no Jardim Esperança, né? Publicou em redes sociais que às vezes não tem coragem de vir aqui na Câmara e falar. Então fica publicando, fica se escondendo atrás de Facebook da vida. Que os vereadores não se empenham, não se empenharam para acabar com o problema da falta de água lá no Jardim Esperança. Só lembrando que essa mesma pessoa, ela foi vereadora aqui por um tempo também. E talvez ele ajudou quem colocou ele aqui a aprovar um projeto de construção de 170 casas sem caixa d'água. 270 casas sem caixa d'água também. Então, o problema começou com ele. Começou com ele. Ele, para agradar quem colocou ele aqui, ele aprovou 273 casas sem as mínimas condições de usufruto. Ele aprovou, ele ajudou a aprovar também, já que ele teve como vereador aqui. Desde janeiro, desde o nosso primeiro dia aqui, nós mostramos a nossa preocupação com aquela população, que iam colocar aquelas pessoas sem creche, sem água. Nós sabíamos que isso daí explodiu uma hora. Isso daí, e vai explodir mais, porque nós estamos no inverno. Nós não chegamos no pico ainda de consumo. É fácil você ir acusar sem nunca ter vindo aqui. Então, essas pessoas, elas têm que entender que, para cobrar, ela tem que estar aqui. Não usar Facebook, WhatsApp, para falar porcaria. Para mim, é uma pessoa frustrada, extremamente frustrada, que onde que põe a mão as coisas não andam, certo? Tudo que tenta fazer não dá certo. E eu me sinto no direito de resposta, porque se a partir do momento que citou os vereadores, eu me sinto no direito de falar também. Que ele aprovou aquele projeto lá, ajudou a aprovar aquele projeto na construção de casas, colocando pessoas sem água para tomar banho e para beber. Mas, às vezes, é aquilo que eu falo, né? Que você ficar discutindo em Facebook é bater tambor para louco dançar. Então, eu não sou muito de entrar em detalhes, não. Queria que estivesse aqui, assim, para discutir, olhar, procurar soluções, mas não ficar falando porcaria, porque você acusar algo de que você ajudou a fazer também, então não tem interesse nenhum. Agradeço ao presidente, agradeço a presença de todos vocês nesse frio. Parabéns. Muito obrigado.
Boa noite a todos. Eu gostaria de deixar só um registro, que nós vimos publicações essa semana nas redes sociais sobre a máquina, como que é o nome daquela máquina que foi adquirida? Retroescavadeira? Escavadeira hidráulica, que foi adquirida, né, pelo município, que deu um problema, uns publica que tombou, que não tombou, e só para deixar registrado, eu entrei em contato com o secretário de obras, ele me informou que deu um problema elétrico, que ela travou, e para isso teve que chamar um técnico para vir, para destravá-la, que ele ia vir hoje. Eu não entrei em contato com ele agora à tarde, só que eu tive uma informação hoje no final da tarde, que amanhã acho que nós temos que verificar se é verídico. Diz que ela tem duas baterias grandes que essa noite foram roubadas duas baterias dela já. Diz que já foram roubadas duas baterias dela essa noite. E se roubou as duas noites passadas, essa noite vai levar os pneus, vai levar tudo. Então, assim, eu deixo aqui a minha indignação, que o vereador Chico sempre comenta aqui, né, Chico? Como é complicado, né? Então, aí o pessoal comentando que as duas baterias foi pro pau já. Comentários. Eu não estou aqui comentando, que é fato consumado, mas vamos amanhã verificar se realmente está acontecendo. É mais uma atrocidade, né? E só para complementar, realmente, nossa semana foi muito produtiva, né, vereador Elias? A convite da doutora Maria, juíza, a gente realmente fez mais umas visitas no Parlamento Jovem, fizemos a visita ao Colégio Municipal lá do Alto Alegre. E deixo aqui meus parabéns a todos nós, por nós estarmos suportando tantos problemas, tantas reivindicações, tantos xingamentos, e ainda estamos aqui de cabeça erguida, porque não está sendo fácil, não. Eu venho conversando com muitos vereadores e como está difícil. Cada dia a gente se sente mais fragilizado diante das nossas ações. Mas vamos ter fé, que fé é o que nos leva para frente. Que tenhamos uma semana abençoada. Eu espero vê-los novamente na próxima segunda. E dou-se por fim essa sessão ordinária.